E aí, pessoal? Hoje essa conversa com o Denis Zavaleta. E a gente vai falar sobre teorias de gauge, teorias de calibre, que são as teorias que descrevem partículas, as partículas fundamentais, mas vamos falar das teorias supersimétricas. Vamos ver o que que ele vai falar. Então eu vou colocar o Denis aqui dentro da live. E aí, Denis?
E aí, tranquilo?
Tranquilo? Tá me escutando? Tá
Tô.
ouvindo bem, então? Show, show. Então é isso aí. Hoje vai ser. Fiz conversa com o Denis Zavaleta, que faz doutorado em física teórica, física matemática, no IFT.
Isso.
Estuda teoria de cordas e teoria de campos, posso dizer assim.
Sim.
E sabe tantas coisas que estava em dúvida sobre o que poderia falar, né? E no
É.
final. No final, então, pensou em falar sobre as teorias de gauge supersimétricas, né? Não
Isso,
sei.
as faces de teorias gauge supersimétricas. Na verdade, como eu te falei, foi um paper que eu tive que ler para meu qualifying, quando eu fiz. Acho que foi na metade do doutorado. E eu achei esse paper do Witten muito bom, porque você tem que misturar várias técnicas de QFT e chegar num resultado bem legal, bem bacana.
Pode crer. Então, tipo assim, é um tema que é de teoria quântica de campos, mas tá conectada, imagina, com teoria de cordas também.
Eu diria que vem minimamente. O setup parece muito com teoria de cordas, mas não é teoria de cordas. Porque, por exemplo, se eu te falo uma teoria em duas dimensões, onde uma é o tempo e a outra é uma dimensão fechada, para você é uma teoria de cordas ou não?
Ah, parece que sim,
Parece
parece que
muito,
está
né?
descrevendo a folha de mundo de uma corda, né? No
Isso,
espaço-tempo.
Sim, mas a interpretação não vai ser de teoria de cordas, senão de uma teoria gauge em duas dimensões só.
Ah, entendi.
Porque a ação é bem diferente. Teoria de cordas, por exemplo, se você lembra, teoria de cordas bosônica, mais simples. Ação são vários bósons, uns quantos férmions. Só tem termos cinéticos livres. Uma teoria gauge, você
Certo.
tem interações entre os campos, entre a conexão, entre os
Sim.
escalares.
Sim. Tipo assim, então, a ação das cordas, ela descreve, tipo assim, esses campos, na verdade, são só as coordenadas da corda no espaço-tempo, né? E
Isso.
aí, a interação dessas coordenadas é livre, é tipo, elas não.
A interação vem mais por uma questão geométrica, quando você faz o path integral e você tem que somar sobre todos os tipos de worksheets.
Sim,
E é
quando
ali que se
a
interessa.
corda se divide, né? A corda que vem assim no tempo se divide. Bom, mas a teoria de gauge, então, tem uma ação diferente. Tem uma ação que
É
contém interações.
diferente. Eu não sei, eu não lembro se você já tomou. Por exemplo, você já tomou QFT1?
Sim.
Tá, imagino que você viu como que é a teoria de gauge mais simples, que tem um escalar complexo e uma conexão só.
Certo,
Tu lembra
então
disso?
tipo, sim, tipo, vamos entender, tipo, a conexão seria o campo que a gente escreve o A, né?
Isso,
E,
a mim.
por exemplo, em eletrodinâmica é o campo do fóton, né? Ou em QCD é o campo dos gluons.
Sim.
Que tem uma interpretação geométrica, né?
Tem. Sim, tem uma interpretação geométrica, mas eu acho que um pouco mais que fica mais no lado da parte mais rigorosa e matemática da teoria gauge. Acho que não ajuda muito saber essa parte. Ou
Não,
seja,
mas beleza, beleza.
considerar o AMI como uma secção de uma conexão, de um G-bundle, que é super abstrato.
Sim. Mas beleza. Então a ação tem a conexão, que é o A, que é tipo
Isso.
o campo de gauge, né?
Ah, você está falando já daquele paper? Ou é uma conversa
Não,
livre?
não, não, não. Tu perguntou se eu sabia as coisas, tipo, o que é uma teoria de gauge, né?
Isso,
Que aí então tem o campo que é a conexão e pode
Sim. Isso.
ter campos de matéria.
Tem uns campos de matéria que são transformados pela transformação de gauge. Você que escolhe o grupo, né? Mas no caso daquele paper, é uma conexão de um grupo U1. É su super simples.
Sim, tipo
Porque.
eletrodinâmica.
Isso, sim. Eletrodinâmica a clássica, pura, né?
Sim. Que tipo, na eletrodinâmica tu tem o campo de gauge são os fótons e o campo de matéria seria os elétrons.
Isso, os fermions.
Mas
Sim,
esse paper que tu tá
mas.
falando.
Sim.
Fala, fala, fala.
Não, que naquele paper eu acho que é um pouco mais simples, porque você tem. Ao invés de ter, por exemplo, os elétrons, que são spinners, são fermions, você tem campos escalares. Ou seja, a tua matéria são campos escalares complexos, mais a conexão.
Ah, entendi.
Porém, como é uma teoria supersimétrica, você tem que adicionar os superpartners. Como se fala em português? Campos companheiros? Não, supercompanheiros?
Super partners, superpartículas, sei lá.
Não,
É
partners de.
sim, é o parceiro supersimétrico.
Tá, vai. O parceiro supersimétrico, isso.
Isso,
Então,
isso, isso.
quem que é o parceiro supersimétrico de um fóton? É um fotino. Não é? Que
Rotina.
é um campo de paridade oposta, ou seja, um férmion, e tem spin 1/2. A diferença do fóton que tem spin 1.
Um é partícula de. Eu posso dizer assim, um é partícula. O fóton é partícula de força e o fotino seria uma partícula de matéria. Não sei
Não,
se isso
também
vale para parceiros supersimétricos.
é uma partícula de força também, porque essa que é a graça de supersimetria, que é o papel que tem certo campo, também é compartilhado pela sua superpartner, seu parceiro supersimétrico.
Pode crer. E aí o
Mas
elétron vai ter um parceiro, né?
essa que é a graça da supersimetria. Você já tomou supersimetria? Acho que não, né?
Ainda não,
Acho que
ainda não.
esse semestre vai. O Nathan vai dar supersimetria.
Vai ser esse semestre,
Não, mas. Pelo menos se você estuda supersimetria como estudando representações da álgebra de Poincaré, fica fácil.
Sim, é
Você.
só uma extensão matemática, vamos dizer assim, da simetria do
Isso,
espaço-tempo.
isso. Você pega a base, que é a álgebra de Poincaré. Que toda a teoria relativística tem, né? Você tem as transformações de Lorentz e as translações.
Seria
Somente a
tipo
gente.
assim, translações, rotações e troca de referenciais, né?
Claro, sim. E você pode estender essa álgebra de Poincaré de várias formas. Você pode ir para o lado conformal, uma álgebra conforme, adicionando outros geradores. Você pode ir para o lado de supersimetria, adicionando uns geradores fermiônicos, ou você pode usar os dois. esses dois caminhos. Você pode pegar uma álgebra supersimétrica e não. O termo seria uma álgebra superconforme, que é uma mistura
Superconforme.
dessas. Sim.
Tipo assim,
Então.
são transformações mais gerais do espaço-tempo.
Isso. Uma mistura dessas duas coisas. Só que. Por exemplo, se você escolhe, no nosso caso, que é somente uma álgebra supersimétrica, você pode escolher. Tá, vai. Você pega a álgebra de Poincaré e você adiciona um certo número de geradores fermiônicos de paridade oposta, que agora eles se transformam como. Sim, fala.
Tipo, você pega a álgebra de Poincaré e você adiciona, tipo, coordenadas
Não coordenadas. Geradores. No caso da álgebra de
Ah,
Poincaré,
sim.
você tem como chamamos isso? M-mini, que são os
Ah,
geradores
sim.
da álgebra de Lorentz. E também tem
É tipo
você.
momento angular, né?
Isso. M-mini, momento angular. E você tem as translações, que é PMI. Não é?
Sim,
Tá,
momento
esses são os
linear.
geradores. Esses são os geradores da álgebra de Poincaré. Da
Perfeito.
supersimetria significa que você adiciona alguns mais geradores. Nesse caso, a notação usual são os Q, que é alfa, onde alfa é um label spinorial.
Seria um gerador de uma super translação, vamos dizer assim, ou uma super rotação.
Isso. Acho que João falou uma vez que quando você aplica duas vezes os geradores de supersimetria, você obtém uma translação. É isso.
Sim.
É tipo uma raiz quadrada. Por
É um
exemplo,
negócio
se eu. Sim, por exemplo,
abstrato, assim.
se eu te faço a pergunta. Tá, vamos pensar numa translação como uma derivada usual, ddx. D sobre ddx. Se eu te faço a pergunta, pensa num operador que quando você aplica duas vezes sobre uma função, vira uma D sobre DDX. Você consegue imaginar uma coisa assim?
Nesses termos, não, é a raiz quadrada da derivada, né? Mas o que que é isso, eu não sei.
É porque você tem que começar a trabalhar com um conceito a mais, que são números de Grassmann.
Ah, sim.
E com isso você consegue construir uma operação usando derivadas, são operadores diferenciais, que aplicado duas vezes te dá um D sobre DDX.
Pode crer. Então,
Então,
é
por isso.
necessário. Os números de Grassmann são esses números que eles, ao invés de comutarem, de não importar a ordem, eles mudam de sinal quando tu troca a ordem, né?
Exato. É fácil. Acho que você já. Mais ou menos tem ideia disso, porque você me falou uma vez de formas
Sim.
diferenciáveis, e é quase a mesma coisa. Você pega um espaço vetorial qualquer e daí você pode construir a álgebra exterior. E é isso. Dentro dessa álgebra exterior, sabe, os wedges, aí você tem coisas que anticomutam. Essa origem dessa propriedade de anticomutação.
Sim. Eu vou só, tipo, falando, tentando entender em termos simples pra gente, tipo assim, manter a conversa em termos simples. Então tu traz a ideia, eu tô tentando esfarelar a ideia para entender
Às
bem.
vezes meto essa porque eu lembro que você já tinha me falado algumas coisas, então eu imagino que ele já sabe isso, então melhor
Sim,
não
sim, sim.
falar. Não, mas tá voltando sobre isso da álgebra de Poincaré. Você tem a álgebra de Poincaré e você adiciona uns outros geradores, que a gente chama de Q usualmente, que é alfa. Alfa é é o índice espinorial e depende muito da dimensão em que você está trabalhando. Por exemplo, em quatro dimensões, alfa toma dois valores. Alfa igual a 1 e alfa igual a 2. É isso.
Entendi. O espaço, tipo, o espaço espinorial, esse espaço seria tipo um espaço auxiliar, depende da dimensão do teu espaço-tempo, a dimensão desse espaço.
Sim. Isso. Mas acho que no começo ajuda muito mais pensar nisso de forma um pouco mais abstrata. Ou seja, eu te dou vários objetos, te dou um MMI, te dou um PMI e te dou um SQ-alpha. E eu vou te indicar como que eles comutam segundo o bracket de Lie.
Ok. Você
Então
me
você.
dá então a regra da álgebra.
Isso. E até esse ponto é tudo abstrato, né? Você não tem nada. Só tem uns objetos que tem umas relações e é isso. Pronto. Tá, agora é o momento de encontrar representações dessa álgebra. Então, se você tem álgebra de Poincaré, só. Você tem um campus de spin zero, ou seja, uma representação de spin zero. Você tem campus de spin 1 meio, spinners. Campus de spin 1, que é o Amini, ou seja, a conexão, o fóton, por exemplo. Tem campus de spin 3 meios, campus de spin 2, e tem mais, né? 5 meios, 3. Só que a maioria de campos de matéria ou interações só ficam até spin 2.
Sim,
Né?
tem
Campos
alguma coisa.
escalares, fermions, fóton, o gravitino e o graviton.
Tem algum
Mas
motivo para isso, né? Mas não sei que o motivo
é.
que só... Mas isso, acho que isso é outro, entra outras questões, né?
Sim, que eu lembro, pelo menos a ideia é que com teorias com mais spin, é muito difícil encontrar teorias que interagem.
Ah,
Acho que não
entendi.
consigo interagir. Ou seja, com, sei lá, uma partícula de spin 5, não tem com que interagir. É muito difícil encontrar termos de interação na ação. Ou seja, são teorias free, são um pouco interessantes.
Então vamos dizer assim, as únicas representações da álgebra de Poincaré que resultam em teorias interessantes e que podem descrever, por exemplo, o nosso universo, são essas de spin até 2. Tipo,
Isso.
então é meio que
Sim.
tudo que a gente já conhece. Quer dizer, menos o graviton, que é o mais curioso de todos, né? Que seria o de spin 2.
Dois. Sim. Então, as representações da álgebra de Poincaré são classificadas nesses termos, né? Spin 0, 1 meio, 1, 2. Tá. Agora, quando você adiciona esses geradores de supersimetria, o que você pode fazer com esses Q alfa é pular entre spins. Então, se você tem o fóton, por exemplo, e você aplica sobre campo Amin, se você aplica sobre ele o Q alfa, o que vai te dar é um campo de spin 1 meio, por exemplo. Você mudou de spin e também trocou de paridade. Ou seja, agora você tem um fermion.
Ah, entendi. Então vamos dizer assim, essa super translação, ela
Isso.
transforma um campo, como se fosse um campo em outro, tipo, transforma o campo de gauge, que poderia ser um fóton, em um outro campo, que é o fotino, que vai ter um spin 1 meio, que a gente falou.
Feito, isso.
Pode crer. Vamos dizer, adiciona uma riqueza de partículas na tua teoria.
Começa a misturar as coisas. Isso. Então, você tem essa mistura de campos de diferentes spins, e é aí que entra o que você falou, isso de adicionar coordenadas fermiônicas no espaço. Isso que se chama formalismo de super. e sobre espaço.
Uhum.
Porque agora, por exemplo, se eu queria falar de uma representação do Grupo Poincaré, só era suficiente eu te falar, tá, um campo de spin 1, campo de spin 0, campo de spin 3 meios. Agora que você tem supersimetria, você pode pular entre elas. Então, é mais complicado agrupar esses campos. E com o formalismo de superespaço, você consegue fazer isso. Num campo só, você vai ter o campo de spin que você quiser e seus parceiros supersimétricos nesse supercampo. E esses campos aparecem como coeficientes de uma série.
Esse super espaço seria tipo assim, ao invés de ser um espaço com números reais, é um espaço com números reais e números de Grassmann. São esses
Isso.
números que a gente comum.
Então, a ideia é que, sim, como você falou, num espaço usual, você, numa variedade, por exemplo, você pode parametrizar ela usando números reais, as coordenadas, x1, x2, qualquer coisa. E ali você tem funções. Tem funções de diferentes tipos. Você pode ter um campo de spin 0 nesse espaço, campo de spin 1, um fóton, por exemplo, que seria um campo vetorial, né? Que tem um amin, tem um índice vetorial. E neles, os geradores da álgebra de Poincaré atuam sobre esses campos. Tá. Agora, faz analogia com o caso de superespaço. No caso de superespaço, você tem um. Tá, rigorosamente não existiria um superespaço, mas pensando-se livremente, você tem. Tá, um ponto desse superespaço seria parametrizado por as coordenadas pares e ímpares, né? Bosânicas e fermiônicas, com x e um θ. Tá, ali você considera as funções. Você também vai ter diferentes tipos de funções nesse superespaço. E os geradores da álgebra de super Poincaré atuam sobre essas funções. Também aí atuam como usando derivadas de forma em forma de operadores diferenciais.
Sim, tipo, é tipo tudo análogo, só que agora tem envolve esses números que a gente comutam e surge toda essa gama de.
Exato. Aparece, e aí você tem tipo um cálculo, um super cálculo diferencial. Você pode tomar derivadas fermiônicas, você pode integrar as coordenadas fermiônicas também. Então, a tua ação, agora, você pode construir ações onde você não só integra sobre ddx, ou seja, integral ddx e a densidade lagrangiana, né? Você agora pode ter uma integral ddx de dθ e umas funções que dependem do x, dos tetas e disso tudo. Tudo se generaliza, mas a vantagem disso tudo é que, como eu te falei, num supercampo aparecem os campos de spin específico como fóton e todos seus super partners. Por exemplo, se você tivesse mais. Ah, pode falar.
Eu lembro que o Lucas, uma vez, ele me deu uma certa interpretação do que poderia ser essas coordenadas de Grassmann. Não sei se tu concorda. Tipo, esses números que a gente comutam, eles podem ser vistos como uma espécie de... tipo... Vamos dizer assim, coordenadas infinitesimais. Pequena... Tipo assim... Porque eu estava pensando qual é a interpretação, né? Qual é a interpretação do superespaço, interpretação física.
Como eu te falei, para mim, pelo menos, a mim me ajuda muito pensar nesses termos, de que tem os pontos do superespaço podem ser parametrizados por essas coordenadas x e teto. E tudo fica... É só uma generalização do cálculo usual. Porque isso vai em contraste com uma formulação um pouco mais rigorosa. Por exemplo, se você toma qualquer aula do Andrei, ele não gosta de falar de números de Grassmann, ele vai falar de shift theory, né? Que é sobre cada vértice de uma variedade normal, você vai colocar vai associar toda uma álgebra de funções. E nessa linguagem você nunca fala de números de Grassmann, nunca toca em números de Grassmann. Você é equivalente, é a mesma coisa, só que a outra imagem de ter pontos com coordenadas frâmicas, para mim é muito mais útil, pelo menos computacionalmente.
Computacionalmente, sim. Mas aí talvez essa outra visão mostra que os números de Grassmann eles vêm de uma construção natural, vamos dizer assim, geométrica. Não é nada, não sei.
O problema é, por exemplo, se você quer deixar esse tratamento usando números de Grassmann um pouco mais rigoroso, você vai ter que não sei se falar isso. Você vai ter que falar de número infinito de geradores de números de Grassmann. É um pouco complicado. E você, sei lá, você pode perder um pouco de tempo entrando nesse tipo de discussão. Por exemplo, se você pega livros textos que falam de supermanifolds, você vai ver esse formalismo ali.
Se eu pegar o quê? Eu travou bem na hora.
Um livro texto que fale de supermanifolds, de
Ah, sim.
supervariedades.
Sim.
Porque, é.
Ah,
Então,
matematicamente é um negócio bem tranquilo, assim, né? Bem.
eu acho que dá para formalizar os dois. Eu vi, pelo menos se você já estudou alguma coisa de, como se fala? Geometria algébrica. Aí eles usam muito tudo isso de shift theory. E tudo isso de shifts fica bem natural. Mas para um físico, acho que é essa noção de superespaço como pontos parametrizados por coordenadas bosônicas e fermiônicas é muito mais simples. E no final, olha, todas as contas que você vai fazer é com números de Grassmann, então acho que não vale a pena.
Sim. Mas beleza. E isso então que a gente está falando são as teorias de gates supersimétricas, né? Tipo, teoria de gates. Quer dizer, tá falando de
Sim,
supersimetria, né?
supersimetria. As teorias de gate já aparecem quando você tem que. Claro, estamos falando mais do conteúdo, dos campos. Agora, na hora de construir a teoria gate, você tem que dar uma ação, né? Os
Sim.
termos cinéticos, os termos de interação, e aí é que aparece a teoria. Ou seja, essa seria a descrição completa da teoria gauge.
Tipo, a teoria de gauge supersimétrica é igual a uma teoria de gauge normal, só que com termos análogos, quer dizer, com esses supercampos, imagino. Ao invés dos campos, você coloca os supercampos que tem todos os parceiros supersimétricos ali, então.
Então, por exemplo, se você quer uma teoria gauge supersimétrica U, a mais simples, aquela que seria a generalização de uma scalar QED, que é eletrodinâmica escalar, ou seja, campo complexo e a conexão, né? O AMI. Essa seria a scalar QED. A generalização supersimétrica é só, como eu te falei, adicionar os superparceiros desses dois campos. Então, o superparceiro do fóton seria um fotino. O superparceiro do campo escalar complexo é um campo fermiônico de spin 1 médio. Não lembro se tem nome. Não lembro o nome. Mas quem trabalha com teoria de partículas deve saber isso. Sim.
E
Então,
beleza.
na ação, o que você adiciona, além do scalar QED, vão ser os termos cinéticos para os super parceiros e os termos de interação entre todos eles. Agora, essa mesma ação, você pode ser escrita usando o formalismo de superespaço, né? Usando supercampos. E a ação fica muito mais fácil visualmente. E acho que não só visualmente, porque você pode fazer contas com os supercampos. Você pode definir propagadores, todo esse tipo de coisas, todos são supercampos.
Pode crer. Tipo, tu internaliza a ideia de que os números eles são supernúmeros
Exato,
e é isso aí. A coisa fica fechadinha, bonitinha.
Então, agora já entrando nesse paper que eu te falei, do Witten, o sistema que ele vai estudar é esse aí. A generalização para supersimétrica de um scalar QED.
Eletrodinâmica com campo escalar, versão
Isso.
supersimétrica. Mas aí
Então,
tu tava falando ali no início que tu vai considerar, ao invés de quatro dimensões, tipo, do espaço-tempo, você considera duas, né? Você tava falando.
sim. Que é esse processo de redução dimensional. Você tem suas quatro dimensões e você diz, tá, todos os meus campos agora só vão depender de duas coordenadas. Por exemplo, x0 e x1. Então, quando você faz isso, todas as derivadas em x3, derivadas em x4 vão ser zero, né? Porque nada depende de x3 nem de x4. Mas aí acontece uma coisa interessante, que coisas como, por exemplo, o fóton, que é um ami. Você tem um AMI que é esse AMI toma valores 0, 1, 2 e 3. Como você quebrou, você foi para duas dimensões, as componentes A2 e A3 não se misturam mais com a álgebra de Poincaré usual.
Ah, entendi. Tu quebra a
Porque
simetria fazendo assumindo isso.
isso. Então, essas duas componentes do AMI ficam como campos escalares só. Então, tipo, a tua teoria não perde campos. Eles ficam ali, só que viram uns campos escalares. E o que seria teu fóton seria um AMI também, mas agora com só duas componentes, o A0 e o A1.
Sim.
É isso que acontece quando você desce para duas dimensões.
Pode crer, mas assim, tipo, é só esse processo de assumir isso é só para fins de. Ok, vamos estudar essa teoria nesse aspecto específico. Tipo, não tem. Não,
Sim.
esse é o motivo, né? Simplesmente.
Sim, E quando você faz
E é
isso.
difícil. E só uma mesma pergunta. É diferente de tu considerar uma teoria de gauge num espaço de duas dimensões? Tu começar assumindo que é em quatro e fazer esse processo de redução. Ou, tipo, o processo de redução de dimensão é só para tu dar uma motivação para quem se incomodar com o fato de que não é em quatro dimensões.
Eu acho que equivalente, você poderia começar em duas dimensões.
Entendi.
Você poderia, sem problema. A parte interessante quando você desce de 4 para 2 é que o número de supersimetrias não diminui. Se mantém. Então, no início, você tinha uma teoria supersimétrica com um Q alfa, Q alfa 1 e Q alfa 2. Ou seja, você tem só uma cópia dos geradores supersimétricos. Quando você desce para 2, você tem que ter o mesmo número de geradores de supersimetria. Ou seja. Ah, desculpa, acho que eu me enredei. No começo você tinha 4 geradores de supersimetria. Você tem o Q1, o Q2 e suas conjugadas complexas. Então você tem
Ok.
4. 4 geradores de supersimetria reais. Quando você desce para 2, você também vai ter que ter 4 geradores de supersimetria reais, só que em duas dimensões. Os spinores são diferentes, por isso que eu falei que o número de spinores, a dimensão depende muito da dimensão do espaço-tempo. Em duas dimensões você tem.
Ah,
E
porque tipo, celeste,
ali você teria duas cópias da parte fermiônica da álgebra de Super-Poincaré. É por isso que usualmente quando você vai falar de uma álgebra de Super-Poincaré, você fala n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, porque esse n maiúsculo denota o número de cópias da parte supersimétrica. Ou seja, o número de spinors da dimensão em que você está trabalhando.
Esse ele tá relacionado com a dimensão? Não, é só um.
Não, mas é só para denotar quantas cópias dos geradores de supersimetria você tem.
Você pode ter quantos você quiser.
Sim e não. Formalmente sim, você pode ter um monte de tudo o que você quiser. Só que, de novo, para ter teorias interessantes, acho que
Ah.
o máximo que você pode chegar em qualquer dimensão é a 32 supersimetrias reais. 32.
Dois, pode crer.
Sim, porque se você tivesse mais do que isso, você teria um campo. Você pega um campo qualquer da tua teoria e você poderia começar a aplicar geradores de supersimetria. E quando você começa a aplicar geradores de supersimetria, você começa a gerar campos de mais spin e menos spin. Então, quando você tem mais de 32 supersimetrias, você alcança campos de spin maior que 2. Você sai de
Entendi.
teorias interativas.
Tá conectado com aquela coisa que você falou antes.
Isso. De fato, acho que esse foi um resultado meio que matemático, né? Os autores acho que foram Hack, Lopusansky e Sonius. Um paper meio que famoso. Eles estudam quais que são todas as possíveis simetrias da matriz S, da matriz de scattering. E eles mostram que as únicas possíveis extensões da álgebra de Poincaré são super-Poincaré ou super-conformal.
Que é que tu
E é
falou
isso.
antes?
Isso. Tá. Onde é que estava? Estava falando de teoria.
Não, tu tava falando desse paper do item, que daí você tá olhando pra teoria de gauge em duas dimensões, né?
Isso.
E o número de supersimetrias se mantém igual.
Isso. Você faz a redução dimensional e você tem ali uma teoria gauge. Espera aí, meu gato também, né? Sei. Tá. Que você tem. Claro, você fez a redução dimensional e você. Tá, você aparece. Tem a tua ação, tem vários termos ali, e um desses termos é um termo bem conhecido para teorias gauges, que é o termo de Fayette e Heliopoulos. Foram dois caras que conseguiram escrever esse termo para teorias gauges, um, que que é um termo supersimétrico e é gate invariant, invariant por transformações de gate, que é o que você precisa para construir ações. Uhum. Tá. E junto com esse termo tem uma constante de acople, coupling constant.
Uhum. Uma constante de acoplamento.
Então, isso. Então, esse é o setup, essa é a tua teoria. E você tem esse termo aí específico com essa coupling constant que vai ter um papel importante agora. Tá, tem essa teoria e você pode começar a estudar primeiro, classicamente, quais que são as configurações de campo que minimizam a energia da teoria. Qual que seria o ground state clássico? Então, o que você tem que fazer é pegar o potencial, os termos. Sim, o potencial que aparece na ação e ver quais que são as configurações que minimizam esse potencial.
Só uma dúvida. Esse termo, eu me perdi um pouco, mas esse termo ele aparece naturalmente nessa teoria de gauge em duas dimensões?
Sim,
Supersimétrico?
sim.
Ah, tá. É uma coisa que é um termo que aparece ali. Tá, saquei,
Sim,
saquei.
sim. Você
Aí
poderia
tem.
escrevê-lo. Você poderia escrevê-lo à mão, mas é muito mais natural começar com supercampo, integrar as variáveis fermiônicas em teta, e o termo de Fayette-Leopoulos vai aparecer ali quando você se desfaz de todas as tetas e só fica com os tios.
Entendi,
Aparece
entendi.
ali. Além disso, também aparece o theta term, que é super conhecido. Também aparece ele na ação.
Pode crer, já ouvi falar. Mas pode crer. Sobre esse termo do Fadev e Leopoulos?
Não, é Fayette.
Fayette e
Ah, isso.
Leopoulos. Tipo, tá, então aí esse termo tem uma constante de acoplamento, e aí tu tava falando que tu pode, então, procurar o ground state, né?
Isso, o ground state, vamos dizer clássico, qual que é a configuração que minimiza a energia do sistema?
Uhum.
Então, aquela que minimiza a energia do sistema, sem quebrar a parte de Poincaré, são aquelas configurações onde todos os campos são zero, exceto pelos campos escalares que podem tomar valores constantes. Por exemplo, quem faz. Você já viu o mecanismo de Higgs?
Já dei uma estudada, mas
É muito parecido, né?
um pouco.
Quando você tem o potencial de Higgs, por exemplo. Não sei se você lembra, que é o chapéu mexicano, que tem esse perfil. No zero tem um certo valor, depois desce, 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 chega o mínimo e depois começa a subir até o infinito. E os mínimos da teoria acontecem quando os campos escalares tomam esses valores mínimos, né?
Não tem só um
E,
valor mínimo, né?
claro, tem uma simetria de rotação, né? É um chapéu mesmo. Vocês têm em duas dimensões, R2, e você grafica. Faz uma gráfica de espaço de campos versus o valor do potencial na parte vertical. Então, ali aparece aquele chapéu mexicano. Então, quando os campos escalares tomam esse valor mínimo do potencial, na ação que escreveu o Witten também, o potencial tem um certo potencial. Desculpa, a energia do sistema é mínima. Isso seria, digamos, o ground state da teoria. Tudo clássico, né? Você não está fazendo nada quântico. Só que, no caso dessa ação, é muito mais interessante porque se no caso do potencial de Higgs, a região onde o potencial é mínimo é um círculo, super simples, um círculo. No caso do Witten, o mínimo tem uma topologia bem complicada.
Ah,
É o que se
é
chama
tipo um
de.
toro?
Não, acho que é muito mais interessante. É um calabi-yau. Uma variedade de canabidiol.
Ah, ok.
Uhum.
Eu não, ainda não sei o que é uma calabial, mas é uma, imagino que é uma geometria bem complicada, bem
Isso.
diferente.
Por exemplo, se você entra na Wikipedia, acho que tu bota aí calabial. Na Wikipedia aparece tipo uma projeção de um calabial em três dimensões, assim, uma coisa assim, super estranha, com cortes, com cruzes, mas
Ah, e isso é a geometria do mínimo desse potencial. Tipo assim, do mesmo jeito que acontece com Higgs. Ah.
se no caso. Calma aí, pera, é o gato. Se no caso. É, como eu te falei, se no caso do potencial de Higgs, o mínimo é um círculo, no outro é um calabial. Só que. Vamos voltar pro fato de que você tem. Não, desculpa. Esse potencial depende de vários parâmetros. Um desses parâmetros. É aquele coupling constant que vem junto com o termo de Fayette-Leopoldus.
Ok.
Então, quando você modifica esse coupling constant, o termo é vacuum manifold, que é a região onde o potencial é mínimo.
Como back-end
Vacuum
manifold.
manifold, variedade de vazio. Vacuum
Ah,
manifold.
tá.
Chamam
Ok.
vacuum porque são os possíveis valores do VEV, que é o vacuum expectation value. Que faz mecanismo de Higgs sempre trabalha com isso, né? O VEV.
Sim. É tipo como se fosse. São o ground state. É tipo assim. São todos os valores possíveis do ground state. Posso pensar assim.
Qualquer desses pontos minimizam a energia do sistema. Ou seja, os campos escalares vão ter que escolher um desses pontos. E aí acontece a quebra espontânea de simetria, né? Sim. Tá,
Mesmo
mas
mecanismo do Higgs.
essa geometria do calabial depende muito do parâmetro desculpa, da coupling constant do termo de Fayette-Leopoldus.
Ok.
Então, quando você muda essa coupling constant, o calabial começa a se transformar.
E essa, mas
Começa a
essa
se.
coupling constant, ela vem de um valor natural da teoria de Gauge, ou é tipo assim, é como se fosse o valor do coupling da teoria de Gauge? Tipo assim, como se fosse a carga da teoria?
Classicamente, uma constante. É uma constante isso, poderia ter
Ah,
qualquer
tá.
valor. Só que quando você vai para o lado quântico, você tem que renormalizar a teoria, não é? Porque você tem um monte de infinitos. Então, quando você renormaliza a teoria e começa a mover o cutoff da teoria, todos os couplings também se renormalizam e começam a, como se fala, a correr, né? Eles
Sim,
correm, porque eles começam a variar. Mas isso é um nível quântico. Então,
entendi.
classicamente, ainda você poderia dar qualquer valor para essa coupling constant. Tá, então, quando você começar a mudar essa coupling constant, que vai junto com o termo de Fayette-Leopoldus, a vacuum manifold, teu calabial, começa a se deformar. E, por exemplo, se o valor dessa coupling constant é maior que zero, é um calabial, se é menor que zero, começa a se degenerar até virar um ponto só. E isso acontece no quando a coupling constant é zero. E aí que, vamos dizer assim, a vacuum manifold transiciona, tem uma transição de fase.
De
Mas
fase, pode crer.
isso tudo é classicamente só, pelo
Certo.
momento. Aí, até aí, mais ou menos, é fácil. Acho que qualquer aluno que. Esteja fazendo. Seria um exercício de uma disciplina de teoria de campos. A
Ok.
parte interessante do paper é quando você começa a considerar as correções quânticas ao sistema. E aí é que entra a supersimetria. Porque com supersimetria, você consegue fazer contas a nível quântico que você não poderia fazer em uma teoria que não é supersimétrica. Porque a vantagem da supersimetria é que você tem superparceiros, e esses superparceiros, as correções que eles proporcionam à teoria começam a aparecer de uma forma que tem um sinal contrário às correções das partículas originais. Então, começam a aparecer cancelamentos. Cancelamentos, cancelamentos. Um monte de cancelamentos. E, por exemplo, se numa teoria gauge, as correções quânticas ao potencial começam a aparecer a todos os ordens nos loops, ao loop 1, loop 2, loop 3, loop 4. Numa teoria supersimétrica não acontece isso. Você tem, bom, pelo menos nesse exemplo, você tem correções quânticas só até o loop 1. Isso acontece porque você tem
Por causa
supersimetria.
desses cancelamentos.
Sim.
Pode crer. Então, meio que tipo, calcular correções quânticas é uma tarefa de calcular um loop só. Não precisa fazer muita conta.
No caso, nesse exemplo, sim, mas vai, pode ter outras teorias supersimétricas onde ainda tem correções até ordem 2 ou até ordem 3.
De qualquer maneira, sempre ajuda.
Ajuda muito, sim. Então, de novo, classicamente você tem isso, né? Você tem as backing manifolds, e quando esse coupling constant é maior que zero, é um Calabi-Yau, quando é menor que zero, é um ponto. Fica degenerado um ponto. E tem o valor de meio, que é onde acontece a transição de fase, em que a teoria está entre essas duas, entre aspas, porque não é nem uma nem a outra. É um pouco estranho descrevê-la, porque o espectro da teoria também é diferente, porque tá, não sei se entrar nisso. Tá,
Tudo bem.
vamos dizer que para esse valor a teoria muda completamente.
Certo.
Para coupling constant maior que zero é um Calabi-Yau, do outro lado menor que zero, onde só tem um ponto como mínimo, são chamadas teorias de Landau-Ginzburg. Landau e Ginzburg. Que eles
Mandar um Ginsburg.
descreveram esse tipo de coisas.
Tá.
Classicamente, você tem essa transição entre duas faces: Calabi-Yau e Landau-Ginzburg. E um ponto no meio que você não pode evitar. Se você quer ir de uma para outra, você vai ter que passar por esse ponto.
Ok, e isso tudo são só soluções clássicas, então. Vamos dizer assim.
Clássicas,
Não é
clássicas.
soluções, é tipo teorias clássicas, variando esse coupling constant.
Sim, analisando a ação a um nível clássico, sem correções quânticas. Analisando o
Ok.
potencial, como é que o potencial se comporta quando você varia as coupling constants. Por exemplo, nesse nível clássico, o theta term, a coupling constant, que é o theta, não faz nada, não muda o potencial em nada.
Entendi.
Mas, quanticamente, é aí que ele começa. Ele entra no jogo. Então, continuando. Você tem supersimetria e você pode fazer contas a um nível quântico. Agora você pode fazer isso. E justamente esse theta term que modifica o potencial a nível quântico de uma forma em que você consegue pular essa singularidade, essa transição de fase entre as duas. Por quê? Porque agora, ao invés de que a teoria dependa só daquele coupling constant do Fayette-Leopoldus, vai depender daquele coupling constant, desse termo, e do theta. Do theta term. Então você agora tem dois coupling constants que modificam o potencial a nível quântico.
Ok. E o que que isso, daí, vamos dizer assim, isso vai mudar alguma questão nesse espaço de vácuo? Que
Sim,
é essa transição entre o calabial e o ponto.
sim. Claro. A fase a nível quântico, a fase ainda fica definida pela coupling constant do Fermi-Teleopoulos, se é maior que zero um calabial, se é menor que zero um Landau-Ginzburg. Mas agora, o que você pode fazer é usar modificar o theta term para conseguir pular essa transição de fase. Você não precisa passar por aquele ponto que faz uma transição drástica na teoria. Pensa assim.
Eu só
Por
vou
exemplo.
te interromper só para dizer que a gente tá com o papo fluindo, já estamos 56 minutos conversando, então só para avisar. Daqui a 4 minutos vai terminar.
Essa seria a moral da história, mais ou menos. Nível clássico, você tem uma transição de fase que você não pode evitar. O nível quântico, você pode pular essa transição de fase porque tem uma coupling constant a mais que te ajuda em fazer isso. E a analogia com o sistema físico, vamos dizer assim, é com a água. Por exemplo, se você faz o diagrama da água, você tem várias regiões, né? Tem uma fase sólida, uma fase líquida, uma fase gaseosa. E no meio você também tem umas linhas que limitam, digamos, as duas faces, onde você teria uma transição de fase. Mas se você lembra o diagrama da água, você pode passar do estado líquido ao gaseoso sem passar por uma transição de fase. Tipo, a linha que delimita as fases é finita, acaba em um ponto, e tá. Se você cruza essa linha, tem uma transição de fase drástica, mas como acaba essa linha de transição de fase, você pode, controlando as variáveis macro da água, você pode passar do estado líquido a estado gaseoso. Que seria, sei lá, quando você tem muita pressão e muito volume, que são condições físicas muito estranhas, mas ali você pode passar do estado líquido ao gaseoso, modificando essas variáveis macro. Essa analogia é com o sistema físico, mais ou menos.
Entendi.
Na
Então
teoria.
vamos dizer assim, quanticamente, lá no nível quântico, você poderia então observar a teoria mudando de uma forma
Suave. Suave. Sem
suave, pode
passar
crer.
por uma transição de frase dramática, que usualmente. Onde a teoria muda muito.
Pode crer. Isso dá um nó no meu cérebro.
Mas esse paper estuda tudo isso fazendo contas em detalhes e fica uma coisa bem legal.
Pode crer. Imagino que sim. E só de tu falar de calabial, eu já lembro. Ah, não, calabial, isso aí
Sim.
é a geometria da compactificação das cordas.
É,
E aí.
também aparece ali quando você tem que compactificar teorias de
E
cordas de
isso imagino
dez
que está conectado.
dimensões para quatro.
Sim. Imagino que isso tenha a ver também com o que o João estava falando na outra conversa, né? Também, cyber-gripping,
Sim,
essas coisas.
porque depois desse paper você vai para cyberwriting e depois pro tema do João, né? Que é tipo a generalização de cyberwriting. E aí,
Pode crer.
no cyberwriting você também fala de faces da teoria gate, tem diferentes
Pode
tipos de
crer.
faces. Se chama Coulomb branch, Higgs branch, tem vários. É
Nossa, tem
terminologia, né?
tanta coisa.
Mas a
Tanta coisa para
ideia
aprender.
é essa.
Denis, faltando 1 minuto para terminar, quero te agradecer muito por ter topado participar. Eu fiquei aqui, tipo, quebrando minha cabeça e aprendendo pra caramba. É, tu
Não,
que daqui a
imagino.
pouco acabou de sair do Brasil, tá indo pro Peru, daqui a pouco tá indo pra Stony Brook, né? Ficar um tempo lá. Então,
Sim.
boa sorte
Valeu.
aí
Valeu, valeu.
nos próximos dias, e
É,
valeu
a
pelo
gente se
bate-papo.
vê já em, sei lá, daqui a alguns meses.
Então, beleza.
Tá.
Até mais. Valeu quem
Tchau, tchau.
assistiu aí também. É nóis.
Aham. Uhum.